Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Nija Bahia. Nija Bahia, bom dia.
Oi, Anderson, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Um prazer assim muito grande estar aqui, né, de novo e para falar desse tema tão relevante, né, que é o nosso tema, que é a saúde. Obrigada.
Lígia, muito obrigado por você dialogar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Lígia, ontem nós tivemos o início dessa Copa América de Futebol aqui no país, cercada de polêmicas. A organização da competição, que foi deixada de lado pela Argentina de maneira muito responsável por conta da pandemia, acabou sendo acolhida pelo presidente Jair Bolsonaro. Surgiu aquela discussão em torno da ampliação dos riscos de infecção pela Covid-19 com a realização do torneio por aqui, já que teremos 9 delegações internacionais se deslocando no nosso território. Você enxerga na realização da Copa América de Futebol um agravante para a pandemia aqui no Brasil, Lígia? Quais os riscos estão envolvidos?
É muito importante, né, a gente conversar sobre esse evento, a Copa América, né? Sinceramente, né, é tudo de pior que poderia nos acontecer, né? Porque nesse momento, deixa eu tentar explicar. A gente tem variantes, né? Por exemplo, a gente teve a variante chamada P1 de Manaus, a gente tem a variante indiana, a gente teve a variante na Inglaterra. E o que acontece é que nesses momentos a gente não pode ter circulação de pessoas para evitar exatamente que essas variantes elas se tornem hegemônicas, né? Exatamente porque a gente não sabe ainda, né? É preciso estudar muito ainda para saber a capacidade das vacinas que temos de ser das vacinas que temos serem eficazes para essas variantes, né? Então, veja, se a gente ainda por cima, a gente traz estrangeiros para o Brasil, a gente está colocando a população brasileira em risco e os próprios estrangeiros também, né? Então, é um absurdo, né? A Argentina fez bem, outros países que recusaram, certamente. O Brasil não é o lugar para isso, né? O Brasil é um lugar que hoje é um dos epicentros, junto com a Índia, né? Nós e a Índia somos epicentro da pandemia, portanto, uma ideia e ideia fora de lugar, né? E um lugar que não improvável, lugar totalmente, totalmente equivocado.
Um detalhe, Lígia, é que já há uma série de competições esportivas internacionais acontecendo aqui no Brasil, especialmente de futebol. Não há uma certa hipocrisia nesse debate em relação à Copa América, já que ninguém fala nada a respeito dos outros torneios que já estão acontecendo desde o ano passado?
Bom, esse episódio é aterrador, né? É aterrador que um funcionário público produza, né, estatísticas falsas e que a presidência da República divulgue estatísticas falsas num país que, como eu já disse, é epicentro da pandemia. Então, realmente, realmente, é inacreditável. Eu acho que quando a gente contar essas histórias assim para os netos, para os bisnetos, ninguém vai poder acreditar nisso. É inacreditável. É inacreditável que não se discuta a realidade, né? A gente discute uma realidade paralela o tempo todo, de destruição, né? Destruição das estatísticas divulgadas pelo próprio Ministério da Saúde, né? Nós não, assim, é o Ministério da Saúde está divulgando as estatísticas de óbitos. Aí vem um funcionário do TCU dizer que aquilo é mentira, que não é bem assim, e o assunto tem ampla repercussão por parte do mandatário, do maior mandatário da nação, né? Então, realmente, realmente uma danação, né? Nós estamos vivendo assim, é um pesadelo a cada dia, né? Enfim, acho que o mais problemático, né, que a gente tem que começar a falar aqui, é que nós estamos há mais de um ano, né, diante dessa situação, desse genocídio, desse massacre, né, das vidas humanas no país, e a gente não consegue ter uma força de oposição, né, que se levante contra, né? Começamos a ir para as ruas, tem a CPI da pandemia, mas isso não tem sido suficiente, né? Ainda não é suficiente.
Outro episódio relevante que ocorreu na última semana, Lígia, foi aquela declaração do presidente Jair Bolsonaro aos seus apoiadores a respeito do número de mortes pela pandemia no país, que ele poderia ser metade do que tem sido anunciado pelos estados. O chefe do executivo se baseou em um documento produzido por um apoiador seu que integra o Tribunal de Contas da União, veja só, baseado em informações inverídicas. É inacreditável, Lígia, que um servidor público, aliado político do presidente, produza um documento oficial falso e o Bolsonaro ainda o utiliza para inflamar a sua horda. Isso é extremamente grave. O auditor, que tem o nome de Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, foi afastado do cargo para que fosse investigado. Como é que você analisa, Lígia, esse ato criminoso desse bolsonarista irresponsável que ocupa um cargo público no TCU?
Bem, em relação a essa falsificação grosseira, né, da estatística do número de mortes, nós realmente, você tem razão, a gente deixou passar. A gente deixou isso, são tantas coisas, né? Então a gente não se dedicou, nós não fizemos nada. É ruim, né, Anderson? Porque deixa eu contar para você, nós estamos sem entidades médicas, né? Os sindicatos médicos, eles são muito fracos. A gente tem um sindicato legal no Rio, tem um sindicato legal em São Paulo, em algumas outras cidades, são pessoas ótimas que estão nessas diretorias, mas, assim, os sindicatos, eles não têm muita força, e os conselhos de medicina, né, estão dominados, literalmente dominados, por grupos de médicos que não representam, né, a categoria, mas que têm muita força de veto, né? Então, a gente não consegue atuar por dentro dessas entidades. O que é péssimo, né? Porque assim também o debate mais científico, né? O debate sobre as estatísticas, etc., ele fica muito prejudicado. Eu acho que você tem toda a razão, né? De fato, a gente não teve nenhuma atuação, deveria ter tido, né? Mas não tivemos. Sem falar também, né, que as instituições, o FRJ, que é a minha, Fiocruz, USP, também nesse momento se encontram muito atacadas, né? Então, também numa incapacidade das próprias instituições imediatamente dizendo, não, olha só, não é isso, né? Então, também a gente, enfim, aos nossos, eu diria assim, os nossos pilares, né, de defesa da democracia, eles estão atacados, então fica difícil, né? Mas certamente eu acho que o próprio TCU negou, o que é importante, afastou o funcionário, então, de certo modo, houve uma resposta, né?
Agora, recentemente, vocês médicos divulgaram um manifesto se colocando em oposição a posicionamentos do Conselho Federal de Medicina, que, de alguma forma, se aliou aos discursos negacionistas do presidente Jair Bolsonaro. Há até a denúncia de que conselheiros do CFM participaram do tal gabinete paralelo do governo no combate à pandemia. Você acredita que esse documento, assinado também por você, Lígia, possa produzir algum tipo de efeito em relação às posturas da direção do Conselho?
Olha, em relação ao nosso documento, né, o documento que nós fizemos, né, até que uma iniciativa pequena, o Hermano, meu colega, né, teve aqui para falar melhor sobre o documento, eu acredito que não, sabe, infelizmente não. Acho que as entidades médicas, elas estão muito fechadas, né? Elas se tornaram uma espécie assim de templo, né? De templo religioso do bolsonarismo, e acho que elas nos consideram assim como uma espécie de demônio a ser exorcizado, né? Mas não, assim, é um demônio a ser exorcizado, mas minoria, né? Então, eu acho que não houve nenhum efeito, pelo menos por enquanto, né? Haverá, certamente haverá, no curto, no médio prazo, porque a gente contou também, né, com a assinatura de grandes nomes da medicina brasileira, né? Então, não fomos nós, digamos, apenas os médicos tradicionalmente progressistas, defensores do SUS. Houve também, né, a gente teve, contou com apoio também de nomes que são de grandes médicos, então isso certamente abala um pouco, né? E já a gente está pensando, né, olhando para o futuro, né? é preciso que a gente retome essas entidades, né? Que a gente se organize para ganhar, né? Para ter diretorias que sejam diretorias democráticas. Não quer dizer que elas concordem comigo, né? Mas a gente precisa ter entidades que se proponham a representar a categoria e não aos médicos bolsonaristas, né?
Por falar em Bolsonaro, Lígia, e essa história do presidente da República querer desobrigar os brasileiros a usarem máscaras de proteção contra a Covid? O Ministério da Saúde vai realizar um estudo, a pedido do Palácio do Planalto, para avaliar a possibilidade de os já vacinados e os que foram infectados possam deixar de usar o equipamento, repetindo o que acontece nos Estados Unidos. O que você acha dessa ideia, Lígia?
Em relação às máscaras, o Anderson, eu acho que o Bolsonaro, como sempre, ele mata dois coelhos com uma só cajadada, né? Primeiro ele faz esse escândalo, né? Essa coisa, não precisa usar máscara, né? Então ele ataca, né? Ele ataca a mídia tradicional, ele ataca nós, né? Que somos redes sociais progressistas. Ele ataca a ciência, então, né? Ele ataca as instituições, científicas, é um ataque, né? E ainda a segunda cajadada é dizer que o ministro da Saúde obedece a ele, né? Então não tem ministro, o país não tem ministro da Saúde, né? O ministro da Saúde é ele. É ele que decide. E isso tem sido uma coisa muito bem sucedida, né? Tanto que os bolsonaristas, essa é uma interpretação minha, estão ganhando de 10 a 0 na narrativa da pandemia, né? E as pessoas não usam máscaras, né? Tem uma grande parte da população brasileira que não usa máscara, né? E ainda de lambuja, né? Vem com essa história, liberdade, livre-arbítrio, né? Você não pode me obrigar a usar máscara. Então eu tenho a direito, né? A liberdade de não usar, a rebeldia, né? Clama por uma rebeldia. Enfim, e usar máscara também não é tão fácil, né? Sempre, né? A gente precisa conversar sobre isso. Por exemplo, operários da construção civil, né? É muito difícil usar máscara, sabe? Tem certos tipos de trabalho, que são trabalhos muito pesados, né? Que exigem força física, são, enfim, então é uma tragédia, né? O presidente da República dizer que não precisa usar máscara no momento de altíssimos, né? Índices de transmissão de Covid, todo mundo na rua, né? Então a máscara é uma barreira, né? Seria importante que as pessoas usassem máscara e usassem máscara de boa qualidade. Quando ele faz isso, né? Ele tá ganhando, né? Ele ganha, né? Qual é a narrativa principal? A narrativa principal é que uma parte tem que morrer mesmo, né? É natural, né? É natural que uma parte morra para que o Brasil retome, né? A sua pujança econômica, etc., né? Para que os trabalhos, que é para as pessoas possam trabalhar, etc. Então, ganhou, né? Ganhou. E vem ganhando, né? Eu acho que é mais uma peça da campanha, né? A máscara, o não usar máscara é mais uma peça da campanha.
Eu citei o gabinete paralelo há pouco, Lígia, e eu gostaria que você nos falasse a respeito dessa estrutura que se criou por fora do Ministério da Saúde para orientar o presidente com tudo aquilo que ele queria ouvir, com a defesa do tratamento precoce com a cloroquina, com o questionamento às vacinas desenvolvidas. Me parece que é mais uma estrutura miliciana desenvolvida pelo bolsonarismo, Lígia, só que agora na área da saúde.
Bom, sobre o gabinete paralelo, né, a possibilidade de existir um gabinete paralelo, eu acho que assim, essa é uma linha de investigação que a CPI está perseguindo e eu quero que a CPI dê certo, então torcendo muito para isso seguir adiante, etc. Mas eu não, enfim, vários presidentes da República tiveram conselheiros. Que não estavam no ministério, né? A gente sabe disso, né? Houve sempre atravessamentos, né? De interesses, etc. O que é interessante dessa vez é que não são interesses econômicos, né? É um gabinete, digamos assim, reúne pessoas que aparentemente não têm nenhum interesse econômico. Elas estão ali porque elas querem apoiar essa teoria, né? Essa tese. Não é uma teoria, né? Mas digamos assim, é uma acepção, né? que é uma gripezinha, que não precisa vacina. São cientistas, né, inclusive, né, pesquisadores, etc., que estão ali se dispondo a atuarem no sentido, assim, não é da polêmica com a ciência, né, porque isso seria até saudável, né? Eles estão ali fazendo uma ciência política, né? Então, eu espero que a CPI seja bem-sucedida nessa linha de investigação, mas eu tenho minhas dúvidas, porque na realidade, assim, vários os gabinetes presidenciais, eles sempre tiveram reuniões paralelas, né? Sempre houve reuniões paralelas. Então, o que dessa vez pode ser interessante é que não é uma reunião paralela para solicitar, para reivindicar um determinado tipo de política, né? Digamos, é um evento, são eventos paralelos para afirmar uma acepção, né? De ciência não ciência, né? Então isso pode ser interessante, tomara que prospere.
Eu não posso deixar de te questionar sobre a CPI da pandemia, Lígia, que tem se aprofundado nas investigações em relação às responsabilidades diante da crise de saúde. Já recolheu uma série de provas do envolvimento do presidente nessas quase 500 mil mortes pela doença que temos no país. Já não há informações suficientes para incriminar o ex-capitão Lígia. O presidente da Câmara já deu todas as mostras de que não vai aceitar um pedido de impeachment contra o Bolsonaro. O que é que falta, Lígia, para que o presidente seja incriminado? Já morreu deputado de Covid, já morreu senador. Será que os interesses financeiros desse pessoal são capazes de provocar essa cegueira quanto ao responsável pelo caos que o país atravessa?
Eu também, sabe, Anderson, assim, em relação aos rumos da CPI, né, o que que falta para incriminar, eu acho que não falta, né? Já tem provas suficientes, né, que houve então distribuição da cloroquina no país, compra, né, recebimento de cloroquina dos Estados Unidos, houve atraso na compra de vacinas, houve pior, né, em relação à Coronavac, né, houve negação de apoio ao Butantan. Então eu penso que já temos, sim, né? E agora, eu também tinha expectativa que a CPI se desdobrasse no impeachment. Certamente não acontecerá, né? E achei muito interessante essa convocação dos juristas para a CPI, né? Não sei se todos estão a par disso, né? Então, acho que a CPI ela tá tentando obter fundamentação jurídica para essas condenações. Então, no meu modo de ver, o que a gente agora tem que tentar, assim, muito influenciar a CPI é para que a CPI responsabilize as autoridades públicas, né, especialmente o presidente da República e ministros, né, pelas mortes evitáveis, né. Acho que é muito importante desenvolver peças, né, os elementos para que haja ações jurídicas, né, ações jurídicas de responsabilização.
Nígia, nos últimos dias, os gestores públicos dos estados e municípios, especialmente no Rio e em São Paulo, estão antecipando o calendário de vacinação contra a Covid-19, em um movimento que tem me preocupado muito. A previsão de chegada de doses de vacinas no país tem caído mês a mês e os calendários de vacinação estão sendo acelerados. Isso não é um sinal de que os brasileiros não estão indo tomar a vacina? Os brasileiros não aderiram à campanha de vacinação, Lígia?
Sobre a vacinação, eu e mais dois pesquisadores, né, nós temos divulgado um boletim de cobertura vacinal semanal, né? Então, realmente, olha só, tem um problema da falta de vacinas, né? Como você apontou na sua pergunta, né? Por exemplo, julho e agosto, né? Junho, julho e agosto, nós teremos menos vacinas que o previsto, né? E ainda vai o presidente da República dizer que vai vacinar a população toda em dezembro. Para vacinar a população toda em dezembro, significa que as pessoas teriam que ter tomado, toda a população, acima de 18 anos, a primeira dose em setembro. Não sei se fica claro isso que eu estou dizendo, porque, por exemplo, para a AstraZeneca a gente tem um intervalo de 3 meses, né? Então, é assim, é conta de mentiroso, né? Não, certamente, certamente, nós não teremos a população acima de 18 anos vacinada em dezembro, como está sendo por aí propalado, né? E de fato, né, assim, quanto mais aumenta, agora nós estamos chamando pessoas acima de 50, de 40, menos doses, né? Então, é claro que essa conta não fecha. O que que está acontecendo? Está acontecendo que é uma campanha de vacinação muito desorganizada, né? Porque tem um problema da escassez de vacinas. Esse é um problema. Agora, a gente podia ter uma campanha de vacinação bem organizada. Isso não está ocorrendo. Porque as prefeituras, né, e os governos estaduais estão um pouco jogando assim, barata voa, né? E estão indo para frente com o calendário. Isso agrada a população, né? Porque as pessoas ficam, nossa, já está chegando a minha vez. A minha vez já está chegando, mas tá deixando um monte de gente para trás, né? Um monte de gente para trás. Por que que as pessoas não tão se vacinando? Primeiro, por esse calendário. Esse calendário ele é extremamente desfavorável para o acesso, porque se tem um dia para cada idade, as pessoas que não têm essa idade e já não tomaram vacina, elas não serão vacinadas. Não é? Então, o tal do resgate, aí fica assim, em algumas cidades o resgate é sábado, em outras, enfim. Então, o que a gente tinha que fazer era o seguinte: todo dia de vacinar quem ainda não vacinou, né? Todo dia de vacinar quem ainda não vacinou. Bastaria a pessoa chegar e ser imediatamente vacinada, para que a gente não deixe esse, digamos, contingente enorme populacional para trás, né? Mas não é assim que está acontecendo. A campanha de vacinação não está organizada dessa maneira. Então, isso é um problema assim de marketing, porque os prefeitos gostam de anunciar, olha como é que nós estamos indo bem. Como estamos indo bem se nem 10%, né, da população foi vacinada? Como assim? Como estamos indo bem se tem um monte de gente que deveria já ter tomado a segunda dose e não, né? Então, como que a gente faz? E você repara, não tem campanha, não tem cartaz em ônibus, não tem cartaz em supermercado, todo mundo fica assim, não, gente, mas qual é o calendário? Mas qual é o calendário? Não, não é qual é o calendário, né? É assim, olha só, onde você vai se vacinar? Qual é o lugar mais perto da sua casa? Qual é o horário? Você tem direito, né? A gente teria que ter campanhas afirmativas e também chamar as pessoas, né? Pelo número do telefone, pelo endereço, etc., né? Fazer uma busca ativa, a busca ativa dos faltosos, né? Então, é assim, e a gente não consegue convencer, porque tem uma espécie de aliança política das classes médias com essa ideia que a campanha de vacinação está indo bem, né? Veja o que aconteceu com o grupo prioritário de comorbidades, né? Quem é que tinha atestado médico, né? Quem falsificou atestado médico? Quem apelou para dizer que tinha comorbidade sem ter, né? Quem fura fila? Então, tudo isso produz assim essa espécie de coalizão, né? De coalizão entre pessoas com maior poder aquisitivo contra a maioria da população, que na realidade é quem tem mais exposição ao vírus, né? As pessoas que estão trabalhando, as pessoas que estão circulando, negros, né? Pessoas que moram nas favelas, nas periferias. Então é ruim. A gente está tentando, né? A gente divulga esse boletim toda semana exatamente para chamar a atenção da necessidade de organizar a campanha de vacinação. Em parte, eu acho que a gente tem sido bem sucedido, porque a imprensa começou a divulgar, né, que as coisas não estão indo tão bem, né? Mas ainda continua sendo forte esse sentimento, olha, já chegou meu dia, está chegando meu dia, né?
Lígia, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Olha, muito obrigada, né, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no programa. Obrigada mesmo, né, porque ajuda a gente a pensar, a se questionar, aprender. Então, muito obrigada e tomara que a gente tenha alguma notícia boa, né? que não seja da CPI virar pizza, que não seja enfim, da gente... Tomara que a gente tenha maior suprimento de vacinas, né? Então, é um pouco isso. Acho que nós temos que torcer por isso, né? E que tenha muita gente na rua dia 19, né?
Conversamos aqui com a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!